Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao Senhor. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado nas covas dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos Medos e dos Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Senhor do Universo, graças te damos por esta noite, ó Pai, pelo privilégio de vir à tua casa, poder louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai querido, eu peço a ti, Senhor, que venha usar a minha vida, Senhor. Venha me usar, ó Pai, os meus lábios, para falar com cada um aqui nesta noite, ó Pai. A cada um que vê a tua casa buscar a ti, se apresentar a ti, Senhor. Que o Senhor possa falar no profundo do coração, que o teu Santo Espírito possa revelar, Senhor. Que o teu Santo Teu Espírito possa mostrar, Senhor, aquilo que cada um precisa nessa noite saber, ó Pai, daquilo que o Senhor precisa instruir a cada um de nós, ó Pai, para que possamos ser fiéis a Ti, continuar buscando e crendo na Sua Palavra, Senhor. Que todo intento de Satanás, ó Pai, para roubar, para distrair, ó Pai, para tirar a atenção nesta hora da Tua Palavra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que não venha ser as minhas palavras, que não venha ser a minha carne, mas o Teu Santo Espírito a falar e a revelar a cada um aqui nesta noite, ó Pai. É assim que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, é uma passagem, o livro de Daniel é um livro muito gostoso de ler. Um livro onde Deus demonstra a soberania dEle para o homem. E nós lemos aqui uma passagem, uma das passagens da trajetória de Daniel, sobre o qual ele é lançado na cova dos leões. Mas antes de falarmos da cova dos leões e do que aconteceu, eu quero falar um pouco de quem era Daniel. Daniel era um homem que fazia a vontade de Deus. O desejo de Daniel era cumprir com a palavra de Deus. É interessante porque, neste momento, no início desse capítulo, fala que o rei Dario achou bem nomear alguns homens para administrar aquele lugar. Lugar esse que era de domínio babilônico, mas lugar esse que foi vencido pelo Medos e Persas, por Ciro e por Dario. E Dario começou a governar aquele lugar. E lá existia um homem que já era assessor direto do governo de Nabucodonosor. Um homem ao qual Deus tinha revelado, dado interpretações de sonhos, um homem que tinha qualificações que não era comum aos outros homens. Porque ele era especial? Não, porque ele tinha um Deus Todo-Poderoso ao qual ele buscava de dia, de tarde e de noite. E a Bíblia fala que quando eles vencem, ele, rei Dario, nomeia Daniel. É interessante porque quando você vê guerra, a batalha, o povo que é vencido é subjugado, muitos são exterminados e outros são levados para ser escravos. Mas rei Dario achou bem nomear aquele que fazia parte do governo de Nabucodonosor. Que coisa mais estranha! É o mistério de Deus. Deus estava com Daniel, não importava em que reinado Daniel estava, Deus manifestava poderosamente através daquele homem. Porque aquele homem poderia ter nomeado outros, e não Daniel, que era de Judá, não Daniel, que tinha sido exilado, não. Ele poderia ter nomeado um dos seus, e não um terceiro desconhecido, mas ele tinha algo especial, ele tinha a presença de Deus. Essa é a presença que nós devemos buscar e devemos refletir aonde passarmos. Com certeza, a história de Daniel, tudo aquilo que tinha acontecido, chegou ao conhecimento do rei Dario. Por isso, ele nomeou 120 satrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores, em algumas versões, presidentes, para ali governar. Ele ali ia chefear junto com 2, todos aqueles 120 satrapas para governar o império do rei Dario. Irmãos, ele chamou aquele homem porque a glória de Deus brilhava sobre a vida dele. Ele era destaque porque Deus estava com ele. Não importa onde você estiver, estar nesse momento, Deus tem que estar com você. E a luz dele tem que brilhar. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma estima tão grande por Daniel, que ele ali pensou em levar a Daniel em um segundo depois dele. Todos deveriam se reportar, até os outros 2 presidentes, supervisores, a Daniel. E Daniel reportaria ao rei Dario, porque o rei queria que o seu governo fosse próspero, que a sua imagem não fosse abalada por qualquer problema, então ele confiaria tudo ali na mão de Daniel. Mas a Bíblia nos fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não está descansando, o inimigo está trabalhando para tentar derrubar aqueles que estão de pé. O inimigo está trabalhando para tentar impedir a sua e a minha vitória. Mas o interessante é que aqueles homens conspiraram contra Daniel, porque eles tiveram inveja de Daniel. Como pode um judeu, um exilado, ficar acima de nós? Porque Daniel era qualificado. Daniel significa Deus é o meu juiz. E nós vemos no livro de Daniel, claramente, Deus agindo com justiça, Deus trabalhando, Deus livrando, Deus manifestando o poder dele nas provações. Outro ponto que eu quero comentar com a amada igreja: o Senhor nos modela, nós somos aperfeiçoados nas provações. O pastor falou de fraqueza domingo, que aí o homem está forte, porque quando estamos fracos, nós somos dependentes 100% de Deus, não dos nossos braços, de nossas forças, mas sim do Senhor. Daniel confiava no Deus vivo. O mesmo Deus que o colocou de assessor direto de Nabucodonosor, era o mesmo Deus que tinha coisas grandiosas para aquele homem, naquele reinado, daquele rei persa. Irmãos, eles planejaram, mentiram, porque eles falaram para o rei que todos tinham concordado em que o rei decretasse algo que o colocasse no altar. Irmãos, imagina um rei tendo seus subalternos, recebendo-os ali, e esses subalternos sugerindo um decreto que enaltecesse a pessoa dele. Está aprovado. Só que ali o rei Dario não se apercebeu que tinha uma emboscada para pegar Daniel, para pegar aquele homem ao qual Deus usava. Deus usou Daniel para influenciar esses reinos. Deus usou Daniel para mostrar a glória dele. Um reino que eram politeístas, reinos que acreditavam em vários deuses. Ali ele ia mostrar que existia um único Deus. O Deus que está neste lugar, o Deus que nós buscamos, o Deus que nós acreditamos, ele é o mesmo Deus ainda hoje. Ele operou com grande poder na vida de Daniel, e ele operará a sua vida também, se formos fiéis ao Senhor. Deus age quando somos fiéis. Deus age na fidelidade, Deus age na comunhão. É muito claro nos textos aqui, quando o Senhor fala, quer dizer, o rei fala, aqueles homens que conspiram a ele falam, que ele continuamente buscava o seu Deus 3 vezes ao dia. Continuamente, continuamente. Nós devemos buscar a Deus continuamente. Não é porque ele ali orava 3 vezes ao dia, eu creio que ele orava mais, mas ele tinha estabelecido ali 3 períodos para ali se lançar, orar para o Senhor, para suplicar, para clamar, porque ele via que tinha necessidade. Você tem que entender que nós temos necessidades de buscar a Deus, de conversar com Deus. Estava hoje pensando e falando de comunhão, né? Nós temos comunhão com pessoas que nós estamos ligados, né? E aí eu pensava assim, tão rápido, né? Eu pensava, nossa, na minha família que é grande, eu tenho vários primos e primas, mas tem alguns primos que eu tenho um relacionamento muito forte. E tem outros primos, que são primos também, que quase não conversam. Recentemente descobri que o nome de um não é só Luciano, é Emerson Luciano. No álbum de casamento dele. Veja, se não tem comunhão, não tem descobertas, não tem trocas. Como o homem quer receber de Deus tudo aquilo que ele tem reservado para cada um de nós, se as pessoas não querem buscar, não querem ter comunhão, não querem se prontificar, se dedicar a Deus 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias para buscar a Deus, para que Deus possa orientar e falar a cada um de nós. Daniel não errou. Daniel ali, a palavra diz que quando o rei ali publicou aquele decreto, decreto que era irrevogável, nem o próprio rei poderia mudar aquilo que ele havia decretado. E o rei publica, Daniel fica sabendo. E é isso que nós devemos fazer. As mesmas coisas diante de Deus. Continuar buscando. Ele ouviu e viu que um decreto dizia que ninguém poderia adorar outro Deus ou outro homem, senão o rei Dario. Irmãos, quantas lutas nós enfrentamos, quantas provações, quantas batalhas. Eles queriam pegar Daniel porque eles olharam para Daniel e não encontraram falta nenhuma. No campo, neste mundo, olharam para ele era um homem honesto, um homem justo, um homem exemplar. Colocava suas mãos ali, as coisas eram abençoadas, as coisas aconteciam. Não tinha nenhuma falta. E o Senhor me fez pensar, se alguém fosse avaliar a sua vida, a minha vida, o que ela encontraria? Encontraria argumentos negativos? Faltas? Que pudesse colocar você em xeque? Ou olharia para você e para mim e falaria como falou para Daniel? Um homem justo, temente, fiel a Deus. Se tivesse uma CPI, né? Para avaliar. O que encontraria ao seu e ao meu respeito? As pessoas devem encontrar a mesma coisa que encontraram em Daniel. Nada, nada, não achamos motivos para acusar este homem naquilo que ele tem realizado. Nada. As pessoas têm que olhar para nós e sentir desejo de buscar a Deus. De olhar para nós e sentir alegria de ouvir a palavra do Senhor. De olhar para nós e ver algo a ser imitado, um exemplo a ser seguido. Quantos de nós muitas vezes agimos com imprudência, não dando crédito à palavra do Senhor e damos mau testemunho? Quantas vezes? Mas Deus deseja que eu e você sejamos como Daniel. Aqui não está escrito em nenhum momento que foi fácil. Não. Mas aqui está escrito, e nós lemos, que Deus estava com Daniel. Deus agia na vida de Daniel, nas provações. Deus trabalha profundamente nas provações em nossas vidas. No meio das suas lutas, é onde Deus trabalha, é onde você amadurece, é onde você cresce em Deus. Irmãos, um ouro, para poder brilhar mais, e para brilhar mais, o que tem que fazer com ele? Colocar mais no fogo, para que ele possa ter mais quilates. Mas chega um momento que ele é tirado e colocado na água para poder receber o refrigério. Mas passa um tempo, ele é colocado de novo na fornalha para que ele possa ser purificado e brilhar aquilo que ele é. Assim é com nossas vidas. Deus manifestará do poder dele nas suas lutas. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua provação, eu não sei em que pé que está a situação da sua vida, nas batalhas, nas lutas, mas algo eu quero dizer para você, que Deus está com você, Ele está no barco, você não está desamparado. Daniel poderia ter pensado isso, mas não, pelo contrário, ele seguia firme e fiel a Deus, porque via o poder de Deus manifesto na vida dele. Não era por causa da luta, do problema, que ele se desviava de Deus, pelo contrário, ele buscava mais a Deus, porque sabia daquilo que Deus poderia realizar na vida dele. Você tem buscado a Deus nas suas lutas? Ou tem buscado em outros lugares? Ou tem achado que na força dos seus braços você vai conseguir? Não, nós vamos conseguir se estivermos em Cristo Jesus. E ele diz aqui que ele foi para o seu quarto no andar de cima e orou. Orou como era de costume. Quando vem a luta, nós corremos? Quando vem a luta, nós nos escondemos? Ou nós permanecemos de pé diante do problema? Porque o Senhor está contigo.
A Bíblia fala que o Senhor, podemos entrar na água, não vamos morrer afogados, passaremos pelo fogo e não seremos queimados. Mas temos que estar nele. Viver aquilo que ele propôs para cada um de nós. Não podemos achar que Deus vai fazer as coisas em nossas vidas se andarmos negligenciando a sua palavra. Daniel não murmurou, Daniel não reclamou quando ouviu aquele decreto. Daniel não foi falar, correr, não foi suplicar. Não, ele foi fazer aquilo que ele fazia, foi buscar o seu Deus. E do mesmo jeito, e ali na espreita, aqueles que conspiraram contra ele ficaram aguardando o momento certo, porque ele era diariamente ali a oração. Eles pegaram Daniel orando e foram contar para o rei para que o rigor daquele decreto fosse aplicado contra Daniel. A Bíblia fala que o rei ficou pensativo, aí caiu a ficha que foi uma emboscada. Ele tinha uma estima por aquele moço, por aquele homem, porque ele via algo diferente na vida dele. Irmãos, não importa por onde você passar, né? Eu falo que lá no trabalho, cada dia é uma luta, e aí você pode falar, mas todo dia tem luta? Tem. Todo dia é dia de provações. É dia de amadurecimento. É dia de crescer. É dia de alçar novos voos. De entendermos coisas grandes que Deus tem para nós. O pastor falou de Paulo. Paulo subiu ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas. Para qualquer homem, não. Homens que estão diante de Deus. Que não se intimida. Que não se acovarda. Mas que confia na palavra do Senhor. Porque Daniel estava vivendo ali muito bem. Estava ali governando, estava ali tomando conta. Até que de repente um decreto o tira de uma posição de destaque, uma posição que governa, para uma situação de humilhação, que seria ser lançado na cova dos leões e consequentemente ser devorado por aqueles leões, e ali a sua vida acabaria, e acabou. Aqueles que conspiraram contra ele acharam que seria o fim de Daniel, mas não conheciam o Deus que Daniel servia. O inimigo, ele luta para cair, ele levanta para cair melhor. O inimigo está trabalhando, mesmo sabendo que ele vai ser derrotado, ele tenta cada dia tentar nos tirar da presença de Deus, mas permaneça firme, inabalável. Porque o Senhor dará a vitória. O Senhor não falou que nos tiraria do mundo. Ele falou que estaria com cada um de nós até os últimos dias. Estaria com cada um de nós nas suas lutas, na sua batalha, no seu problema familiar, no seu problema de saúde, no problema de saúde teu ou de alguém que você conheça, numa situação que você não consegue resolver, um familiar que está passando por problemas. Deus está contigo nessas batalhas. E ele vai fazer você vencer. Ele levará você daquela cova para um patamar que o inimigo vai ter que se curvar. Vai ter que se curvar. Porque ele diz que ele ouviu, orou, e o rei tentou fazer algo para livrá-lo, mas não podia. Mandaram buscar Daniel. Abriram a cova, um buraco, onde tinha leões, consequentemente famintos, e jogaram Daniel. Como consequência da desobediência do decreto do rei. Mas Deus estava com Daniel quando governava. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus está com você. Não importa em que situação, Deus está com você. Você tem que acreditar na palavra dele para que você possa vencer as suas batalhas. Às vezes você não está entendendo o porquê das situações, mas vai ter um para quê. Tudo vai ter um para quê. Você vai entender lá na frente por que aconteceu tal coisa. Porque Deus queria que você crescesse, entendesse coisas novas e coisas maiores. Não podemos ser limitados em Deus. Temos que buscar a cada dia mais a presença dEle, a palavra dEle. Temos que a cada dia mais buscar se alimentar desse livro santo, que é o pão. É o nosso alimento, é o nosso manual de instrução. Não podemos deixar de meditar na palavra nenhum dia sequer. E quantas vezes na correria dos dias, as pessoas passam dias sem ler a Bíblia? Como podemos passar sem falar com o Senhor? Um dia, dois dias? Não. Eu, às vezes, quando minha esposa viaja com a minha filha para casa da minha sogra, eu ligo de meia e meia hora. Como que tá as coisas aí? Tá fazendo o quê? Tá com o quê? Por quê? Tem uma ligação? E se você está ligado em Cristo, é de dia, de tarde, de noite. A sua busca deve ser incessante. Porque as lutas virão, mas Ele estará contigo. O teu barco, Ele está na condução. Ele está na condução. O barco pode balançar, mas o barco não vai virar. Pode balançar a palmeira para um lado e para o outro. Pode envergar, mas ela não vai se quebrar. Porque você está alicerçado na rocha, que é o Senhor. E diz a Bíblia, no 17, que tamparam a cova com uma pedra e o rei selou. Com o seu anel, selo, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Os inimigos de Daniel acharam que eles tinham vencido. Assim como Satanás achou que tinha vencido Jesus na cruz do Calvário. O Filho de Deus foi crucificado, acabou. Não. Não acabou. Continuou. Até hoje e eternamente existirá. E você e eu, quando estivermos numa situação como essa, numa situação sem saída, qual que seria a saída de Daniel? Quando foi lançado na cova, ia bater um papo com os leões? Espera um pouquinho, né? Estou meio magro, não tenho muita carne. Veja bem, vão se engasgar comigo? Não. A Bíblia fala que o rei, voltando para o palácio real, não comeu e não aceitou nenhuma festa em sua presença. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando iam se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Ele temia, ele cria nesse Deus, por causa da influência e da vida de Daniel. Moveu o coração do rei. O rei teve um entendimento sobre o Deus de Daniel muito forte, porque ele acreditava, será que o seu Deus o livrou? Ele aguardou o amanhecer para ir correndo, como tivesse a certeza que Daniel estaria ali. Porque ele via aquele homem buscando a Deus, tendo uma vida diante de Deus, não se dobrando, não agindo de maneiras contrárias à palavra de Deus. O levou e Daniel disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. O seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum. Quando Daniel entrou naquela cova, o Senhor entrou com ele. E os leões não puderam fazer nada, porque ali tinha um ser celestial. E os leões não tocaram nem um fio de cabelo. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Deus opera da mesma forma. Eu não sei qual é a cova que você entrou, devido às circunstâncias, mas Deus está contigo. E do jeito que você entrou, do jeito não, da maneira que você entrou, você vai sair muito diferente. Porque Daniel não saiu da mesma forma que ele entrou naquele lugar. Ele saiu dali irradiante. Porque Deus tinha feito um milagre na vida dele. Deus tinha movido céus e terra a favor daquele teu filho. E Deus faz da mesma forma com seus filhos nos dias de hoje. Apresente suas lutas, as suas causas para Deus. Ele vai trazer o refrigério. Ele vai dar o escape. Ele vai enviar o anjo. Para que o leão não toque em nenhuma parte do teu corpo. Mas nós devemos ser fiéis ao Senhor. Tudo isso que eu falei está ligado à fidelidade. E é contra isso que o diabo luta. Que as vidas não sejam fiéis ao Senhor. Porque se tem infidelidade, Deus não tem a obrigação de fazer cumprir as bênçãos dele sobre a vida daquele que é infiel. Mas aquele que é fiel, Deus faz. E faz de maneira sobrenatural. E diz a Bíblia que o rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confia em Deus, independente. Uma resposta negativa que veio, um resultado do médico, uma ligação que não te agradou, confie no Senhor. No seu trabalho, alguma palavra que levou você a se chatear, algum problema, não importa qual, o Senhor está contigo se você confiar nele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você amadurecerá nas provações. Você crescerá nas provações. E muitos têm se vendido ao contrário, falado nos dias de hoje. Venha para o Senhor que seus problemas vão acabar. Não, venha para o Senhor que o Senhor estará contigo para vencer as suas lutas e as suas dificuldades. Essa é a palavra de Deus. Por isso tem muita gente fraca na fé, desistindo, cambaleando, porque tem se alimentado de um evangelho aguado, de um evangelho que não é a palavra pura de Deus. Venha e você vencerá, porque Ele está contigo. E ainda diz a palavra que por ordem dos reis, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. A diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Daquele que serve, o diabo não toca. Daquele que é fiel a Deus, o diabo não tem autoridade. Mas aquele que não serve a Deus, já está entregue ao diabo, diz a palavra. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Olha que palavra maravilhosa. Como tinha sido dito em outra oportunidade, o reino do Senhor, o reino de Cristo jamais será destruído. E o seu domínio jamais acabará. Ele livrará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Desfecho de Daniel. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Aqueles que conspiravam, aqueles que lutaram para derrubar Daniel, achando que o seu fim seria uma cova, não imaginavam, e nem viram, né? Porque morreram, mas as demais pessoas viram, que aquele que serve a Deus, Deus faz coisas tremendas. Ele foi próspero, não somente no reinado de Dario, mas no reinado de Ciro também. Deus levará a sua vida. Deixa o rio de Deus te levar, deixa Deus te conduzir, deixa a palavra dele adentrar o seu coração e permear o seu coração e ali ser arraigada para que você possa vencer e ser abençoado por Deus. Deus está conosco, mesmo na cova dos leões, mesmo na cova dos leões, mesmo na sua luta que você está passando. Só Deus sabe você a luta que você está passando, a dificuldade ou daquilo que você está clamando. Mas crie e confia. Da mesma forma que Daniel saiu da cova intacto, você sairá também. E além disso, será próspero, porque Deus prosperará em todos os sentidos a sua vida. Não importa a situação. Daniel não se queixou com Deus por causa da situação. Daniel não foi levado. Daniel não foi levado de volta para ali o seu povo. Daniel foi escolhido lá em Nabucodonosor porque tinha algo diferente, algo que cresceu o olho, porque tinha algo de Deus e trouxe para servir ali no reinado de Nabucodonosor, mas não se contaminou com os pratos e os manjares do rei Nabucodonosor, passando essa situação, voltar não, continuar, porque Deus tinha um trabalho através da vida dele para influenciar impérios, impérios que não serviam a Deus. No final, o próprio rei reconhece o Deus de Daniel e ali edita um decreto para que todos se curvassem diante de Deus. E assim será. Todos se curvarão diante de Deus quando olharem para nós e verem que um milagre foi feito por Deus. Que aquilo que parecia que ia ser a morte para você, que ia ser a destruição, que ia ser o seu fim, se reverteu em bênção. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a sua luta, se você é fiel a Deus, vai cooperar para a sua vitória. Não importa a situação, vai cooperar. Porque é Deus que garante na sua palavra. Queria convidar os amados a virem aqui à frente. Você que deseja, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Né? Não sei qual é, o pastor falou domingo sobre o espinho, né? Não sei qual é a cova que você está, né? Não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas eu sei que o mesmo Deus que operou ali com Daniel, é o mesmo Deus que continua a operar nos dias de hoje. Tantas coisas aconteceram até esse dia, e muitas vezes perguntamos e questionamos a Deus, e não devemos fazer isso, mas sim somente confiar na sua palavra e segui-la e ser fiel. Daniel, irmãos, eu estava lendo e vendo na história, por que que Daniel se dirigia a Jerusalém? Porque era uma prática daqueles que estavam longe da sua terra. No momento das orações, se dirigia à sua terra natal. E crendo que Deus estava com aquela vida. E no templo, era sacrificado na parte da manhã e na parte da tarde um animal. Como oferta a Deus, por aqueles que estavam distantes da sua pátria. E por aqueles que não tinham condição. Daniel estava ligado com tudo aquilo que era de Deus. E ele falou, não vou me esconder. Eu não vou. Eles acham que vão me intimidar, não vão. Porque Deus está comigo. Deus está com você. Não se deixe se intimidar. Não se curve diante do inimigo. Porque a palavra diz que o inimigo tem que estar embaixo da planta dos nossos pés. Ele tem que ser subjugado, não o povo de Deus. Ele tem que se calar, se curvar. Ele que tem que retroceder, e não o povo de Deus. Não os filhos de Deus. E você é filho e povo de Deus. Por isso, nessa luta que você está passando, nessa provação, continue orando ao Senhor. Continue buscando, continue clamando, continue louvando ao Senhor, continue, porque aqueles homens achavam que era o fim de Daniel, achavam que era o fim, acabou aquele hebreu, acabou para ele. Quem pensa que ele é, que vem aqui e vai nos dominar, não, ele vai morrer, tudo aquilo que ele demonstra não vai servir mais para nada, mas Deus recompensa, Deus recompensa a cada um de nós. E não foi diferente com Daniel. Ele foi recompensado por Deus, porque ele foi fiel, não se acovardou, não temeu, mas confiou no seu Deus.